A Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, nós temos uma oração feita por Maria, a partir do verso 46. Diz assim: Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele me observou, ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o Poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Essa oração foi feita por Maria dentro do contexto do Natal. Um anjo havia aparecido para ela, havia trago a revelação de que ela havia sido escolhida e que ela daria à luz um filho. Tempos depois ela visita uma de suas primas que se chamava Isabel, que estava grávida de João, que mais para frente seria conhecido como João ou Batista. Elas têm uma experiência pessoal com o Espírito Santo, porque na hora que Isabel vê Maria, a Bíblia diz que João começa a se mexer no ventre, e aí Isabel começa a dizer palavras de confirmação ao coração de Maria do que ela já estava vivendo. E aí Maria faz essa oração dizendo: a minha alma exalta ao Senhor e o meu coração se alegra nele. Nós estamos em dezembro e durante esse mês nós vamos estar falando um pouco sobre o Natal, sobre o que ele é, sobre o que ele representa. Agora há pouco eu estava conversando com o pastor Gustavo sobre esse templo, e ele estava lembrando que ano passado nós tivemos três musicais diferentes, rodando os três campi. O ano passado foi um ano muito diferente do que o que nós estamos vivendo esse ano, né? Nós vimos muitas igrejas se mobilizando, fazendo grandes eventos, grandes corais, e esse ano nós precisamos rever o que nós faríamos. Deus nos conduziu a voltar para a essência, para a simplicidade. Em função da pandemia, muitas coisas que nós sonhávamos fazer, nós não podemos fazer. E aí a gente volta e começa a pensar: mas o que é o Natal? Quando a gente vai olhar o significado de Natal, Natal é relativo a nascimento, onde ocorre o nascimento. E a gente vai estar falando um pouco sobre o Natal, e nessa manhã, neste dia, nós vamos falar um pouco sobre o Natal é fé. A fé é algo que é tratada em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia. Nós vamos lendo e a gente vai entendendo o contexto da fé. Em Romanos capítulo 5 diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Existe um capítulo no livro de Hebreus, o capítulo 11, que ele discorre sobre a fé, sobre os heróis da fé, sobre como que os grandes homens da Bíblia reagiram em relação à fé e o que eles fizeram através da fé. E ele começa o primeiro verso do capítulo 11 dizendo: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Tem uma versão que é mais antiga, que diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não é acreditar mesmo que pareça impossível, não é acreditar mesmo que os olhos não vejam, é ter certeza. Ainda que nada pareça favorável, ainda que humanamente, circunstancialmente, eu seja levado a não acreditar, eu simplesmente acredito, porque isso é fé. Teve um dia que eu estava no sertão e eu conheci o seu Antônio. Nós chegamos na casa dele, ele tinha um filho que estava sofrendo de depressão, e a esposa dele começou a falar dos problemas que eles estavam passando, e um grupo, ela falou: "Vocês, eu vou perguntar para o meu filho no quarto se ele aceita que vocês orem por ele." E aí quando ela foi lá e o filho aceitou, e aí quando o grupo foi para o quarto, eu olhei para o quintal, assim, tinha um senhorzinho roçando o quintal, fazendo a roça, né? E aí eu falei: "Eu acho que eu vou bater um papo com aquele senhor." Cheguei lá, era o seu Antônio. Falei: "E aí, seu Antônio, tudo bem?" E aí ele começou a conversar comigo, e ele lá roçando, né? E eu perguntei: "Ô, seu Antônio, o senhor acredita em Deus? O senhor tem fé no seu coração?" Aí ele parou assim, olhou para mim e falou: "Meu filho, você sabe há quantos anos não chove aqui?" Aí eu falei: "Não sei, seu Antônio, tem quanto tempo?" Ele falou: "Ó, tem 4 anos que não chove. Você quer saber em qual desses eu deixei de roçar aqui?" Aí eu: "Beleza, seu Antônio, obrigado pela lição do dia." Ele não tinha nenhuma certeza de que a chuva viria, mas ele escolheu roçar, ele escolheu semear, ele resolveu preparar a terra. Isso é fé. Ainda que as circunstâncias estejam completamente contrárias, ainda que não tenha previsão de chuva, é você erguer os olhos e dizer: "Eu sei que vai chover, então vou me preparar para a chuva." Romanos, capítulo 1, verso 17 diz: "As boas obras revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras: o justo viverá pela fé." Então, a gente chega no Natal, uma série que trata sobre o que é o Natal, e o Natal é o nascimento do Rei, é o nascimento do Messias, e pela fé nós podemos ter a convicção de que não é um nascimento qualquer, trata-se do nascimento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ainda que os estudiosos dizem que Jesus não nasceu em dezembro, não sei porque que vocês estão fazendo isso aí, não tem nada a ver, para algumas pessoas não faz sentido por questões históricas, mas para nós é um momento em que o Senhor nos chama a fazer deste tempo um memorial e uma celebração que ele nasceu. Independente se foi em abril, em agosto, não interessa, ele nasceu, e nós separamos esse tempo para celebrar esse nascimento, e para apontar, ainda que o comércio, ainda que a mídia tente nos tirar do foco, nós temos um foco. Não só em dezembro, mas durante todo o ano, nosso foco se chama Jesus Cristo. E nós podemos celebrar o Natal. Amém? E quando eu estava meditando sobre isso, sobre esse tema, sobre esse tempo, o Senhor me trouxe essa oração de Maria. E eu queria compartilhar com você alguns ensinamentos que o Senhor ministrou ao meu coração a respeito disso. E o primeiro deles é: Natal é fé na manifestação do cuidado de Deus conosco. Natal é fé na manifestação do cuidado de Deus conosco. O começo da oração de Maria é: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele observou sua humilde serva, e de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada. Maria orou sobre o cuidado de Deus. Ela falou: a minha alma exalta porque Ele se preocupa comigo e com a forma com que as pessoas me verão. João 3,16, que é um texto muito conhecido por nós, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que promoveu o Natal. Deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nascimento de Jesus representa o cuidado de Deus conosco. Deus, através de Jesus, se revela a nós como um Deus cuidador. Se revela a nós como alguém que se preocupa com a forma com que nós viveremos. E quando eu olho para esse contexto do nascimento de Jesus, tem algo que eu gosto muito de pensar, de ministrar, de falar, que é a respeito do governo de Deus. É maravilhoso saber que Cristo governa, que Deus governa sobre todas as coisas, gente. E quando a gente existiam inúmeras profecias messiânicas, e uma delas dizia que Jesus nasceria da linhagem de Davi, que ele nasceria de uma virgem. E quando nós olhamos a história, a forma com que Deus foi construindo, Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, que gerou Abias, que gerou Asa, que gerou Josafá, que gerou Jorão. E a gente vai vendo a árvore genealógica de Jesus. E quando a gente vê se aproximando de Jesus, a gente vê que José fazia parte da linhagem de Davi, não era Maria. Mas Deus, em seu governo, trouxe Maria ao contexto da vida de José, em cumprimento de uma profecia que havia sido declarada centenas de anos antes, unindo a profecia messiânica de que seria da linhagem de Davi com a profecia de que seria uma virgem, estabelece o seu governo. E o contexto do Natal é manifesto sobre o governo e o cuidado de Deus com Ele mesmo, com o que Ele havia dito, com a história que Ele havia determinado. Existe uma outra profecia messiânica em Miqueias que fala que de Belém viria o Salvador. E aí a Bíblia diz que quando eles estavam se preparando para o nascimento de Jesus, existe uma determinação de um censo, e eles precisaram fazer uma viagem para que eles se cadastrassem no censo, e por causa disso eles passam em Belém, e nesse momento Jesus nasce. Belém, que é conhecida como terra do pão, casa do pão. Jesus, que é conhecido como o pão da vida. Você consegue perceber o cuidado de Deus com o governo dele? O governo de Deus manifestando cuidado com a história, com as suas palavras. É incrível, irmãos. Natal é fé, porque representa a manifestação de tudo o que a gente precisa. Tudo o que a gente espera e tudo o que a gente precisa. Porque quando chegou o tempo do nascimento de Jesus, o povo estava clamando por um Messias. Havia um domínio por parte de Roma, um domínio opressor, e muitos deles esperavam a chegada do Messias, o cumprimento daquelas profecias messiânicas lá de trás. Muitos esperavam que viria uma grande influência política, um rei, ele será como Davi. Outros esperavam que ele viria como um profeta, um novo Elias. Mas o Senhor sabia que o seu povo não precisava de um grande rei aos olhos humanos, políticos, terrenos. O que nós precisávamos era de um Salvador, que na sua simplicidade nasceu num lugar improvável, numa cidade improvável, numa situação improvável. E quando a gente olha e vê que fé é a certeza das coisas que nós esperamos, eles esperavam um Salvador. E o Natal representa a fé porque manifesta o que nós esperamos, mas manifesta o que nós precisamos. Nós precisamos de Jesus. Assim como e o povo precisava no tempo do nascimento de Jesus, nós continuamos precisando. Natal é fé porque é o nascimento daquele que tem a autoria e a consumação da nossa fé. Romanos 12, 2 diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Em outra versão diz: tendo os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. 2, Natal é fé, pois traz a revelação de quem Deus é. Na continuação da oração de Maria, ela diz: pois o Poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Ela faz uma oração de fé de alguém que sabia o Deus ao qual ela estava servindo e que sabia o Deus ao qual ela havia sido presenteada e agraciada. E como que nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos através da sua palavra. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Em Romanos 10, 17 diz: assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Portanto, a fé vem pelo ouvir, isso é, ouvir as boas novas a respeito de Jesus. Nós precisamos conhecer o Deus ao qual nós celebramos o Natal. Maria faz uma oração em declaração de alguém que ela conhecia. O Deus da minha salvação. Meu coração se alegra no Deus da minha salvação. Nós precisamos conhecer. Natal é a revelação de Cristo a nós, pela sua palavra. E também é a revelação de Cristo por nós, quando nós nos levantamos e declaramos e ensinamos e manifestamos a palavra. O Senhor quer se revelar a você como Natal e quer também que você seja um agente de revelação de Natal. Eu escrevi algo aqui: Deus quer te usar como agente de promoção do Natal na vida de outras pessoas. Seja um anunciador da palavra de Deus, seja um agente de fé. Ouvir a palavra e proclamar a palavra, ser receptor e ser também transmissor de fé. Fé é o motivo de desejarmos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o que sustenta a nossa fé. E a fé fundamentada é refletida naquele que ouve a palavra e naquele que a transmite. Se você quer viver a essência do Natal, não só em dezembro, mas em todos os meses e dias da sua vida, corra para a palavra. Corra para a palavra. Leia a palavra. Busque a Deus e o conheça através da sua palavra. 3. Natal é fé, pois é o cumprimento em nós do que cremos e do que somos. Maria termina a oração dizendo assim: pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Ela termina a oração dizendo assim: eu sei de qual povo eu pertenço. Eu sei qual é a minha origem. E João diz assim em um dos seus textos: filhinhos, vede como é grande o amor do nosso Deus, ao ponto de sermos chamados seus filhos. No Natal, nós temos o cumprimento em nós do que cremos, Jesus, e do que somos, seus filhos. Aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo que prometeu. Hebreus 10:23. E é por isso que nós podemos confiantemente descansar. É por isso que nós podemos cantar: erguemos as mãos, erguemos os olhos, o Rei chegou. E é maravilhoso pertencer a um Deus que governa sobre todas as coisas, que cuida de tudo, que reina soberanamente sobre um trono eterno e inabalável. Nós somos parte da sua família, nós fomos adotados, nós fomos inseridos nessa descendência. Quando eu era criança, minha mãe sempre recitava o Salmo 121 para nós, antes de eu e minha irmã dormirmos. E é maravilhoso quando ele fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, o Senhor, o meu Pai, que fez os céus e a terra. E o Natal é fé porque nós temos essa revelação, a revelação de que nós somos filhos de Deus, através de Jesus. Então, no final, é tudo sobre Jesus. Toda a palavra aponta para Jesus, é tudo sobre Jesus. No começo do livro de Atos, nós vemos um momento em que Pedro e João estavam caminhando e havia na porta do templo um paralítico e um pedinte. E aí o pedinte vira e pede para Pedro, fala, me dá aí o dinheiro e tal. E aí Pedro vira e diz uma frase clássica: eu não tenho ouro nem prata, mas tudo o que tenho te dou. No nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico é curado naquele momento, ele levanta naquele momento, e as pessoas começaram reconhecer quem era o pedinte, e eles começam a ficar em alvoroço. E aí em Atos capítulo 3, no verso 16, Pedro fala assim: pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Natal é fé, porque somente através da fé nós podemos ter a revelação do verdadeiro sentido do Natal: Jesus Cristo. É tudo, absolutamente tudo, sobre Jesus. E tem um texto em 1 Pedro, do verso 6 ao verso 9, que diz assim: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. É tudo sobre Jesus. Mas o fim de tudo isso é sermos salvos por Jesus. A salvação é o resultado final do Natal. E nessa hora, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e a refletir sobre o que o Natal tem representado para você, sobre como você tem vivido os seus dias, sobre como a sua fé tem te conduzido, te guiado. Esse é um momento pessoal seu e do Senhor. Talvez você chegou aqui com seu coração tão distante, talvez você está nos acompanhando do campus online, assistindo, e o seu coração está tão distante. Talvez você tenha vivido dias em que olhar para o Natal e celebrar o Natal não faz sentido nenhum. Jesus tem vida para você. Jesus tem uma porção de fé para você hoje. Jesus tem salvação. Queria que nós orássemos todos juntos. Eu vou orar e você repete. Você pode repetir comigo? Você que está no campus online, faça isso também. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que o Senhor é o autor e o consumador da minha fé e a fonte da minha salvação. Eu Te entrego a minha vida agora. Eu Te rendo o meu coração. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você fez essa oração há um tempo atrás, mas entende que você precisa se reposicionar, eu quero te convidar a fazer um sinal para mim. Eu quero orar por você. Há alguém nessa manhã que entende que precisa se reposicionar diante de Jesus, dizendo: Senhor, Tu és a minha luz, a minha salvação, e eu preciso do Senhor. Se você está nos assistindo do campus online, digita aí no chat: eu quero me reposicionar diante de Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado por Jesus. Nós Te exaltamos, Deus, seja engrandecido. Gera em nós a fé necessária para viver o Natal todos os dias do ano. Gera em nós a fome necessária para ter a nossa fé fortalecida através da Tua palavra todos os dias das nossas vidas. Gera em nós, Deus, tudo que nós precisamos para entender e reconhecer quem nós somos. Filhos amados teus. Que Deus abençoe você.